vindo aqui do mundo da rouquidão, para pedir o apoio clássico pelo picpay.me/ojetem, orelo.cc/ojetem, apoia.se/ojetempodcast, e para quem mora na gringa, patreon.com/ojetem. Tá tudo aí na descrição do episódio, é só você escolher. E nas cotas Sugar Daddy e herança, de onde é minha, vocês estão direto no grupo de Telegram, e aí todos os trelelês estão descritos no apoio que você escolher. Beleza? Claro que eu vou pedir para você compartilhar este episódio. É muito importante que você compartilhe, porque isso faz a gente ficar mais conhecido, faz a gente crescer e, por consequência, faz a gente continuar o trabalho. Obrigada desde já. Vamos de play.
O que hoje?
Hoje tem, hein? Voltamos, ouvinte burro, ouvinte raso, ouvinte sem repertório. A gente tá aqui no Hoje Tem muito especial, que começa lá embaixo, começa down. Por quê? Tudo se inicia quando Leila era uma moça de 16 anos que foi atravessar a rua e tinha crianças jogando bola. E tinha crianças jogando bola que disseram: parou, parou, parou! A mulher vai passar. Até então, eu não me via uma mulher. Eu me via uma menina, eu me via uma garota, uma adolescente. Mas com 16 anos e o meu corpinho, que já estava todo, né, amadurecido, eu me tornei uma mulher ali. Foi quando eu comecei a me dar conta e olhar para mim como uma mulher. Recentemente aconteceu algo muito parecido, só que para uma outra instância. Parou, parou. A senhora vai passar. E aí, eu, do alto de minha vassoura, Boris Casoy, eu, com 36, na época 35 anos, eu fiquei assim, eu sou uma senhora para pessoas. Pessoas já me tratam como senhora. Eu entrei numa pequena crise, porque eu não me sinto senhora, e depois eu fiquei, o que que é ser uma senhora? Quem define, quando se era uma senhora? O meu skincare não está bom. Foi aí que eu resolvi chamar para um papo aqui no Hoje Tem duas mulheres que eu admiro pra caramba, duas mulheres fantásticas, são super bem-sucedidas, são super reconhecidas, são engraçadíssimas. Elas produzem conteúdos, inclusive, para mulheres e pessoas que já estão na vibe 40, que aí, sabe, é o mezanino da vida, assim, rindo na cara dos 30 menos, pra gente conversar, pra me tirar dessa crise. Ariana Nutt, Maria Cândida, bem-vindas.
Perfeito!
Hoje tem spoiler da vida.
Muito bom, hein?
Quando vocês se descobriram mulheres e quando vocês se descobriram senhoras, ou isso que eu tô aqui querendo entender?
Eu tomei um susto quando eu descobri que eu era mulher.
A mulher.
Mulher. Não, quando eu era menina,
Tá.
né? Então eu tinha 4 anos e eu tinha certeza que eu era homem. Porque eu brincava na rua, porque eu andava sem camisa. Então eu era homem, até meu irmão nascer. Quando meu irmão nasceu, eu olhei e falei: o que é isso? E a minha mãe, dentro do
E
banheiro, falou: o
alguma
que é
coisa
isso que
diferente.
ele tem aí? Ele falou: é o pintinho dele. Eu falei: ué, mas por que que eu não tenho isso? Ele falou: porque ele é um menino. Aí eu.
Não dá a sensação, parece, quando a mãe tá fazendo o prato da gente, bota uma asa de galinha pra um e o peito do frango. Você fica assim, por que que ele tem uma asa? Não é?
É isso.
Gente,
Eu
tô boba.
fiquei arrasada. Porque no Nordeste. E Leila é do Nordeste,
Sou
né?
do
No Nordeste,
Nordeste.
você. Naquela época, eu sou do interior de Alagoas, né? De Palmeira dos Índios. Então, ser menina lá significa não poder ficar de perna aberta, sentada de perna aberta, não poder brincar com os meninos, não poder jogar bola. Não, naquela época, não podia fazer nada disso. Falei, meu Deus, ferrou? Acabou a minha vida agora. Você é menina, meu cabelo vai ter que ser grande, eu suo muito. Eu não quero ter cabelo. Nossa, aí virou um pesadelo na minha vida. E eu queria deixar meu cabelo curto, meu nome era Diego.
Gente, uau!
E aí, pronto, aí eu comecei a paquerar na terceira série. O Helson.
Cedo, hein?
Helson. É, paquerando assim, porque ele me chamou de baby. Aí eu achei que era uma cantada.
Ah,
Eu
eu
falei, nossa,
sei. A
baby.
gente é empoderada. A
É.
gente passou a mão na cabeça de falar, ai, tá bom, vai.
É. Aí ele me pediu um
Tá
apontador.
na hora de não fazer mais isso.
Pois é.
É, não
Recebi o
funciona.
apontador e aí eu falei, tá aqui. Aí ele falou, obrigado, baby. Aí eu.
Não é a mamãe, não é a mamãe.
E era da família dinossauro que ele tava falando.
Era.
Ai,
nossa, família dinossauro, eu sou da época do sítio do Pica-Pau, mãe.
Não, digo isso porque temos idades próximas e na minha época o único baby... Ninguém me chamaria de baby se não fosse pra
mas, gente, baby, uma pessoa que lê Shakespeare... Não, Shakespeare não pode ser. É, literatura contemporânea, você que é a mulher da literatura...
Jamais.
Não fala baby?
Não, eu só quero agradar a livraria.
Sabe? Eu não falo, não. Eu não.
E aí, como você virou mulher? Aí que tá.
Aí eu comecei a paquerar e aí eu falei, agora eu sou menina. É. Agora eu sou menina. Aí fui de saia pra escola, coisa que eu não ia. Eu usei aquele negócio da Xuxa que coisava o cabelo assim, fazia uma chuquinha. Fazia isso, meu cabelo era cachado. Aí eu ficava chateada porque eu não fazia a Xuxa, da Xuxa, né? Enfim, uma série de problemas que eu vim curar na terapia depois de adulta. E é isso. E eu descobri que eu era velha para a sociedade quando a minha mãe, eu cheguei lá, eu tô com 44 anos hoje, a minha mãe, eu cheguei no... Eu tinha 39 na época. Eu cheguei em casa, né, lá em Maceió, a minha mãe falou assim, Ariana, que tipo de mulher nordestina é você que tem quase 40 anos e ainda não é avó? Eu falei... Eu falei, gente, é verdade. Eu vou completar 40 anos. O que ficou na minha cabeça foi esse.
Uhum.
Meu Deus, é 40 anos agora? Como lidar?
Uhum.
Não sei se você passou por isso.
Muitas coisas.
É
mas
muito...
não essa coisa de... É... Bom, depois...
Não, assim, a chegada nos 40 é uma coisa que você fala... Ah, e eu não tinha filho, não estava casada.
Aí fudeu.
Eu falei, o que é que eu fiz da minha vida toda? Cadê a minha casa própria?
Exato, porque a sociedade reduz todo o potencial de uma mulher a esse papel.
É.
Que é a maternidade. Isso.
Exatamente. E aí fiquei desesperada, entrei em parafuso, entrei em pânico. E aí eu fiz 40. E eu vi que nada mudou.
Não, algumas coisas mudam, depois a gente fala.
Algumas coisas mudam, spoiler. Algumas coisas caem, mas a gente começa a ter um autocuidado muito maior. Comecei a olhar mais pra mim, eu comecei a cuidar mais da minha cabeça. Então, eu acho que eu poderia ter feito isso aos 20.
Sim.
Só que a gente só vai se perceber, né? E só vai entender as coisas que acontecem com a gente a partir da maturidade, né? E a maturidade, ela pode vir com qualquer idade, na verdade.
Sim.
Só que a gente vive, né? E vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. Eu falei, não preciso estar casada. Eu não preciso estar fazendo... Sabe? Então, quando você não precisa... Por isso que, às vezes, quando a pessoa é mais velha, a avó da gente, e ela fala, eu peidei! Aí a pessoa, não, deixa.
É velha.
Ela é velha.
É. Então, eu peidei, pegou o quê?
Não, peidei.
Ai,
a avó da pessoa fala, peidei!
Maravilhoso!
Sim, fala, é que ela, não, ela, não, ela é tão fina. Ela não,
não
fala
não sou fina.
Coisas, ela é fina.
A Maria Cândida é fina.
É
sim,
fina.
Você, eu te desafio a desglobalizar aqui, que ela é da Rede Globo.
Mas eu sou fina pra vocês, mas pra TV eu sou pé na lama.
Maria, até o fim do programa eu quero ver uma baixaria aqui, hein?
Ah, eu falo um monte. Um monte, entre quatro paredes, então...
Yeah!
E agora eu nem sei o que vai acontecer comigo.
É.
Bom, mas e aí? Terminou?
Não, e aí é isso. E aí a gente, eu me vi nessa situação, falei, agora eu tô velha. Depois eu falei, não tô velha. E eu não me sinto velha. Quando falam a minha idade, 40, eu falo 44, eu falo, nossa, é mesmo? Eu não acredito. Mas eu não acredito no 44 da sociedade. No 44 meu, eu acredito, sabe? Eu acho que eu tô hoje numa fase... que eu posso fazer qualquer coisa. E que eu sempre pude. Mas que agora eu descobri que eu posso.
Ah, existe uma insistência da mídia, da imprensa.
De... Mídia? Fala pra mim. Que... Sou a única aqui da
não,
mídia.
Não, mas você é o lado bom que, da história toda. Mas existe uma insistência, 2023, de mostrar assim... Gisele Bündchen, 40 anos, em plena forma... Fulana de tal, 40 anos. Acho que a primeira pessoa que eu vi... Não, foram algumas atrizes que vieram com essa história de corpão, né? A Letícia Spiller, aquela outra que tá sempre no bloquinho do carnaval. Todo mundo tem
eu sei.
Libido alto por ela.
Eu sei.
Alessandra Negrini.
Nossa, ela é linda.
Todo
ela
mundo
é linda
ama
também.
Essa mulher. Mas elas me ajudaram a abrir a mente pra... Ah, tá, é só mais uma idade que você comemora, sabe? Porque elas estão... Só que aí também é meio tóxico pensar assim, que você fica... Eu talvez nunca atinja esse shape. Eu não tenho esse biotipo
então,
delas.
Mas o biotipo da maioria não vai ser assim.
Não vai ser assim.
Respondendo a pergunta, quando você tem que notar que a coisa tá mudando? Quando fala assim, Tia! Tia! Eu tava gravando na 25 de março, daí... Tia! Daí eu voltei, eu falei... Tia, não!
Tia, não!
Me chama de Maria Cândida. Então, assim, as coisas vão mudando, as percepções... Porque, assim, quem tem 20, você tem 36, né? Uhum. Agora, quem tem... Se uma pessoa de 15, você já é tia. Uma pessoa de 15. As percepções vão mudando, depende da idade. Agora, depois dos 40, 45, acho que 50... 45 até demais, você fica meio que... Tá tudo certo pra todo mundo, porque eu me vejo em todas as gerações, né? Eu defendo muito essa bandeira da intergeração, por isso que eu encontrei a Leila. Se eu não tivesse me enfiado... Não, não é enfiado, mas lá no Carnaval da Thay, não, no...
São João da
Thay. São João da Thay, eu nunca teria conhecido pessoas que assim, eu não tenho a mínima ideia quem são. No TikTok tem milhões de pessoas e eu fico observando essas pessoas porque é uma outra forma de tudo. E isso me interessa muito. Todas as idades. Você falou, a sociedade, esse padrãozão, que não, agora vai melhorar cada vez mais, mas esse padrãozão quer te colocar lá no formato. Daí nos 40, que é junto que começam as desacelerações físicas, e milhões de coisas começam a acontecer, e o lance de você é mãe ou não é? Tá no relacionamento ou não tá? Sim. Tenho casa própria, que é a casa própria, né? Tenho casa própria ou não tenho? Aí, você se sente...
Derrotada.
Derrotada, é isso. Nos 40, por isso que eu estou aqui. Dos 40 aos 50, vocês vão se preparar. Ó, você tem que ler meu livro.
Olha, ouvinte, eu quero essa energia aí, viu? Eu trouxe as duas aqui pra jogar na cara. A Arinha tava falando que... Ai, que eu tenho horror jovem. No off aqui, falou. Falou mesmo. Eu também tenho.
Só pra transar também que você gosta.
Mas eles são os ouvintes, mulher. Não tudo, sai, jovens. Menino velho daqui, sai.
Sai, cachorro velho daqui.
Mas eles vêm, eles ficam. E hoje vocês vão ter, então, umas belas aulas aí do que dos anos... Por isso que a gente vai falar dos spoilers.
Sim.
Da vida. Sobre maternidade, você é mãe.
Sim. Uma menina de quase 18.
Ariana e eu...
Eu sou mãe. De pet.
De pet.
De pet.
Mas e não mãe. Se questiona isso. Ai, eu discordo. Discorde aí no bloco de... Não, discorde aí no comentário pra engajar. Discorde bastante. Quer falar mais alguma coisa polêmica pra eles discordarem?
Ah, eu tive uma briga outro dia na internet por causa disso, né? Mãe de pet e a mãe não é, no Dia das Mães. Aí Babu Carreira, ótimo humorista, maravilhosa, colocou lá, jogou lá, não existe mãe de pet, ela é mãe de pet. Não existe mãe de pet, comentem. E aí eu coloquei, você tá com inveja, tirando onda com ela, você tá com inveja, não sei o quê, tem mãe de pet sim, nananana. Aí eu falei, não, e não precisa chamar mãe de pet, chama só mãe. Nossa, aí veio uma pessoa e falou, olha, você não sabe a dor que é uma mãe solo. Uma mãe...
Mas ela tá certa.
Ela tá certa.
Ela tá certa porque é uma dor mesmo.
Ela tá certa.
Nada tem comparação. Não.
Aí eu fui e comentei, mas eu não sou mãe solo, a minha filha tem pai que ajuda a criança. Aí eu falei, eita... Depois que eu tinha comentado. E quando eu olhei, já tinha 145 curtidas. Falei, eita.
Ratiu.
Aí ela começou. Falou um monte. Falou, eu já não vi mais. Essa mas a minha tem pai mesmo. A minha tem pai mesmo.
Tem, pai presente.
Pai
de
presente.
Pet.
Guarda pet, compartilhada. Não, pai. Pai. Apenas pai.
Corretíssimo. Mas isso de filho, de maternidade, pega pra mim. Eu sou mãe de pet, da Paçoca. Muita gente já sabe. Mas de humano, não sou. Não sou. E... Durante a minha carreira, eu já repeti isso aqui no podcast, mas queria que vocês comentassem também, porque existe, você falou das caixas que querem meter a gente, né? Existe uma demanda da hora certa, né? Então, eu queria muito, quando eu era criança, eu queria ser mãe, porque eu brincava de boneca, então eu queria ser mãe até 19. Porque a minha avó teve filho com 14, erradíssimo.
Nossa!
Mas eram os nossos avós, quando não tinha Netflix, e havia um domínio maior do patriarcado. Né? Então, as crianças eram tratadas como esposas, assim, tão logo menstruassem. E aí eu achava, eu via isso no meu entorno, e pensava, eu quero ser mãe logo com 19, até 19. Entrei pra faculdade, mudei a percepção, aí ficava, mas terminando a faculdade, 25, eu vou ser mãe. Não, mudei pra São Paulo, carreira, Aí começou aquele pensamento de, eu entendi que até 25 era muito cedo para ser mãe. De 25 a 35 era o meu auge profissional, porque diziam, e porque nas agências de publicidade, você sabe, esse é o momento. Porque é...
Porque depois você entra nos 40, tá ferrada. Você descredibilizada
profissionalmente. Na publicidade entra em declínio,
na
né?
Na publicidade, se você faz 35 pra frente, provavelmente tem um alçapão que cai em todos.
Ou você vira diretor de criação, ou você vira despedido.
E pra ser diretor de criação, você tem que ser homem e branco. E rico. Então, como eu não era nenhum
dos três...
Ainda
bem que eu fugi a regra.
Então, é isso. Quando eu fiz 35, eu lembro que eu tava trabalhando no Spotify. E o Spotify tinha uma ajuda de custo, que eu acho super legal. Eu acho que todas as empresas, acho que os governos têm que discutir isso, para bancar congelamento de óvulos.
Nossa, isso é maravilhoso! Incrível. Eu não sabia que o Spotify... Eu quero fazer publi disso do Spotify. Quer dizer, posta de graça.
Para as funcionárias, para as funcionárias. E os, acho que funcionários, qualquer pessoa que queira ter filho, tem essa ajuda de custo para congelar óvulos todos os anos. E eu fui pra palestra e foi quando eu descobri, com 35, que a minha produção... Que a gente, todo mundo recebia um examezinho pra fazer em casa. E a gente descobre que a produção com 35 de óvulos não cai, ela despenca.
Sim.
E aí eu já tava com 35 e eu estava solteira. Eu entrei num piripaque, gente, de cobrança. Porque eu pensei assim, eu tô no auge da minha carreira. Meu Deus, preciso interromper o auge da minha carreira pra agora e tal... Congelamento de óvulos é muito caro. Aí tem isso. Então tem o pós-35 já não é mais a hora. Sabe aquele... Aqui tem o ditado francês, né? Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est pas plus l'heure. Né? Antes da hora...
Não, isso também é ditado
francês. Não entendi.
Antes da hora...
Não estudei na escola.
Eu tô muito metida. Quem fala francês é ela.
Eu tô muito metida.
Eu nem sei o que ela tá falando.
É parler, porque ela...
Mas é assim, é antes...
Com sotaque ainda.
Antes da hora não é a hora. Depois da hora já não é mais a hora. E é mais ou menos isso sobre maternidade.
Imagina a menopausa, tá fudida,
pois
então.
Pois é, gente.
Meu Deus. Vamos primeiro você spoiler teve... da vida real, então?
Vamos.
Se você puder, é caro pra caramba. Se você puder trabalhar no Spotify, congele os seus óvulos. Porque muitas vezes a gente não tem a mínima ideia. Pode dizer, hoje você fala, eu não quero.
Só que não quer.
Então. Mas pode ser que amanhã, ou você pode... Eu não vou falar isso que é polêmico, vender? Não.
Pode.
Não, mas você já congelou óvulo na decadência. 35. Vai, as pessoas têm que comprar comigo.
Decadência é foda, né? Decadência é foda.
E eu tenho lugar de vivência de fala que eu tenho 52 anos.
É que você pode falar qualquer coisa.
Eu posso falar qualquer coisa aqui, ó. Já tá todo meu espaço aí. Então, se a pessoa puder congelar óvulos, eu acho que tem que congelar. Porque você nunca sabe. E você chega num ponto, isso que você falou... Uma coisa que acontece por volta dos 40 é a descredibilização total.
Sim, trabalhista.
Esse aqui de estar cabelo branco na TV, isso não acontecia. Mulher gorda na TV, cabelo branco, isso nunca existiu. Ninguém nunca, assim, pelo menos nunca falou, mas a gente ia sendo passada pra trás, pra edição, sabe? Assim, pra todas as coisas que não são do vídeo. Porque no vídeo... Né, você... Ninguém quer ver. Ninguém quer isso porque não traz o vigor, o frescor...
Aspiracional.
O frescor da juventude. Mas isso que você... Quem falou que a idade é relativa? Você acabou de falar, né, no começo?
Sim.
Tava prestando atenção em você. É. A idade
nem
relativa...
Ela perguntou se fui eu, nem eu prestar atenção.
Tô prestando, eu sou jornalista, né, tem que prestar atenção. Aspas. E eu vou pôr tudo no Twitter e o que você falou e não for publicado aqui, não for. Não,
mas... Tô acostumada com cancelamento.
Tá?
Você teve filho com quantos anos?
33. Por quê? Porque meu ex-marido... 33, 34. Então, no fundo, eu fiquei com 28... Eu perdi um bebê, mas assim, eu tava numa neurose meio que... Tava velha, 28, velha pra ter filho. E aí eu engatei um namoro, e não foi por causa disso que eu fiquei grávida, mas chegou... Nossa, foi horrível isso. Hoje a gente é amigo, mas demorou 15 anos pra gente ser amigo. Ai, depois de 6 meses apaixonados, não sei o que e tal. Ai, vamos ter um filho e tal. Aí... Eu tinha DIU, eu sempre tive, nunca engravidei se eu não quisesse, mas não engravidei de jeito nenhum com DIU, porque tem gente que engravida até com DIU, né? Mas aí, no final, eu lembro que no final do ano a gente ia viajar, tipo lua de mel e tal, eu tava no ginecologista para tirar o DIU, eu liguei do telefone telefone de fio. E eu falei, você tem certeza que você quer também? Ó, voltei da viagem grávida. Aí depois, vamos ver o exame de sangue. Ah, porque eu tomo o meu filho, eu nunca vou deixar faltar nada. Bom, eu acho que eu entrei numa piração emocional. Popular. Porque eu punha a mão na minha barriga e falava, meu Deus, o que eu vou fazer com esse bebê? E assim, tava no meio da minha carreira, milhões de coisas acontecendo. Eu falei, o que eu vou fazer? Assim, fiquei...
Tu tava no Gugu?
Não,
tu
não.
Tu perdeu o episódio do Gugu, era pra eu ter te chamado. Era só um parêntese.
E aí eu acabei perdendo esse bebê. Não sei, né? Até 12 semanas as mulheres perdem. Muitas mulheres perdem. Beleza. Uhum. Mas isso... A luz do que o homem é muito filho da puta, põe um pin, acendeu aí. E mesmo assim não aprendi. Mas acontece isso muitas vezes. Por quê? Porque não é o corpo deles. Desculpa os caras que estão ouvindo aí, mas...
Essa não, desculpa não.
Não é o corpo deles, entendeu? Quem vai ficar 9 meses é você. Aquele filho vai depender de você. Quem vai levar no hospital é a mãe. Não adianta. Não adianta. Então, é isso. Aí, depois, vamos esquecer. Com 33, tem 4. Daí, eu casei com 29, não sei o que e tal. Aí, com 33, tem 4. Meu ex-marido falou assim... Olha, acho que já... Porque ele já era mais esperto desse negócio. Eu nem sabia também. De 35, os óvulos e tal. Daí, ele falou assim... Acho que já tá na hora, se a gente quiser ter filho e tal. Aí, tivemos. Foi muito bom o que ele quis. Porque, muito provavelmente, eu não teria tido, assim. Eu ia deixando. Aí... O que acontece com muita mulher? Spoiler da vida real. Você acha um cara que você fala, legal, né? Pode ser bom pai e tudo. Acaba engravidando porque você quer ser mãe. E você tem aquele cara pra vida inteira que, no fundo, ele é péssimo. Não é 100% das vezes, mas, ó, 80% acho que acontece.
Então. Eu tive muito medo. Nesse período, 33 anos, foi quando eu abandonei a minha carreira de publicitária pra começar a entrar no stand-up. Então... Eu tava casada, e era um casamento incrível, e aí, tipo, nos 31, 32, ele falou, vamos ter filho agora. Ele tinha 41, são 10 anos mais velho que eu. E aí, vamos ter filho. Eu entrei numa, eu falei, gente, peraí, eu vou ter filho agora, uma pessoa pra sempre? pra sempre?
Obrigada, Ariane.
Pra o meu pra sempre, né?
Eu penso
porque essa
isso
pessoa
também
vai continuar e eu vou ter que me preocupar de acabar o meu pra sempre e aquela pessoa vai ficar, eu tenho que me preocupar com o pra sempre dela. Eu falei, não! Eu não quero pra sempre de ninguém.
Uhum.
Não quero. Minha fortuna eu vou deixar pro governo.
Pra cachorrinho.
Vai doar as instituições.
Meu Deus do céu, eu fiquei desesperada. E foi a primeira vez que eu fiz terapia. Que eu falei... Eu entrei em pane. E tava a minha profissão, eu tava mudando, eu tava crescendo muito na profissão, comecei... Eu falei, não quero. E eu era a única mulher que... Duas mulheres só tinha na agência, numa agência gigante, muita gente na criação, e só tinha eu e a outra diretora de criação, mulheres. O resto era tudo homem. E eu falei, não, eu sou foda aqui, eu
tinha
não vou.
Tinha essa pressão, né?
Eu não vou, não posso ter filho. Se eu tiver filho, eu vou perder o meu lugar aqui também.
Não quero. Ia perder mesmo.
Eu falei, não quero. E aí eu não quis... E aí, beleza, passou o tempo, eu me separei, o meu ex-marido, que hoje tem 54, teve uma filhinha, deve ter uns 4 anos agora, era tudo que ele queria, era ter filho, a mulher dele é totalmente na vibe dele, incrível os dois, e eu vim de uma sequência de namorados agora, depois que eu me separei, namorei mais umas 4 vezes, mas esse agora... Ele é mais novo que eu, 10 anos, e ele tem sonhos, né? Todo jovem tem sonhos, né?
Coitado.
E os sonhos, né? Ele já é pai. Ele fala, nossa, tava pensando da gente... Eu falo...
Tá pensando?
Vamos ter uns... Porque eu queria ter uns 2, 3 filhos. É. Aí eu falei, gente, não há tempo hábil. Não tem útero. Meu útero tá esfarelando. Eu não posso ter, eu não quero. Mas
não.
E eu pensei... Eu cheguei a pensar... E eu cheguei a pensar, né? E aí tem esse lance que a gente até hoje tem que se preocupar com essa gravidez na adolescência por conta da Cláudia Raia, que foi engravidar, né? Sem poder. E dar esse exemplo pra gente mais velha.
Sim.
E aí...
Virou pauta.
Então, mas você se sente pressionada, tá vendo?
Então...
Ah, então a Cláudia Raia... Mas é perrengão.
Perrengue.
Eu não sei, mas assim, tem babá e tal. Você não consegue, por exemplo, aqui, você tem um filho. Você não pode deixar o filho, ou você tem que trazer o filho. Entendeu? Se você não pode pagar alguém, pra você tá aqui gravando, alguém tem que olhar. Ou você tem uma rede de apoio de família.
Sim.
Ou você paga alguém E aí a mulher tem que ter uma certa independência financeira pra segurar essa onda, porque senão ela não consegue.
Fora que ela é julgada sempre.
Rede de apoio é outro pra sempre, né, Ariana? É. E aí, se você não gosta da pessoa da sua rede de apoio, que ela tem que ficar te ajudando, tem que agradecer uma pessoa chata.
Ah, mas aí você arruma uma vizinha, sei lá, alguém que é rede de apoio real, não é? Né?
A minha gente de perto é a Anne, né? Uma amiga minha humorista também.
Maravilhosa.
Maravilhosa, porém, né? Também ela tem uma filha adolescente. Então, já não tem cabeça boa, né? Sou filha adolescente.
Eu tenho uma filha adolescente.
Volta pra adolescente.
E tem a Alexandra, que também tem uma filha adolescente. Então, as pessoas já estão tudo... Eu falo, gente, quando eu vejo esses problemas de adolescência nas filhas das minhas amigas, aí eu faço uma conta rápida, eu falo, eu não preciso estar passando por isso aos 60 anos com a pressão alta. Eu não posso. Então, eu não quero. E eu decidi e falei pro meu namorado. Eu falei, olha, acho lindo, mas acho mais prudente ter um cachorro. Sabe? É porque, assim, né? O cachorro, ele demora menos. É só por isso. Você porque viu? O amor é o mesmo.
Mas você viu o quanto que a gente tá falando e gastando tempo pra justificar que você não quer ser mãe?
É, porque se então, você assim, ver, as pessoas vão julgar. Ainda assim, a gente então, é bem resolvida com as pessoas vão julgar.
Eu tô no nesse muro momento. Entre vocês duas. Tá. Eu tô no muro, eu tô realmente nesse muro. Eu tô querendo congelar óvulos, mas aí eu olho o preço do congelamento. Porque
mas e o Spotify?
Eu saí do Spotify. Eu não utilizei meu benefício. E aí, eu perdi, e eu sei o preço hoje em dia, eu fico assim, congelar óvulos ou ir pra Disney?
Eu acho
que é mais legal.
A Disney é mais legal.
Com todo respeito, não, você que é mãe. Não, você não, mãe, mas é que na produção.
Depende, se a pessoa puder, faça. Se puder. Naquela época, você devia ter tido alguém, esse podcast, antes, pra...
É por isso que eu quero dizer, você é anunciante que quer ajudar esta mulher a ser mãe
ou ir
e ir pra Disney com uma criança, tá aqui na descrição do episódio o e-mail pra você falar com a gente fazer um episódio assim, ó. Bem comercial, bem prostituído. Mentira, é branded content. E se você quiser também ser apoiador também na descrição do episódio, vira apoiador do Hoje Tem. Bom, gente, tem um elogio que as pessoas, elas acham que vão elogiar, que é o elogio ofensa, ou ela ofensa, que é dizer assim, quantos anos você tem, Maria Cândida?
52 anos.
Uau, não parece. Eu te dava, e ainda tem a ousadia de te dar, eu te dava 37.
Então. Aí vem outra pessoa e fala assim, não, mas com esse cabelo branco parece assim, se pintasse,
sim, sim,
ia mais nova.
Mais nova,
Oxi,
isso eu ouço direto. É que assim, as minhas seguidoras na internet, elas já estão muito treinadas pra isso, assim, pra gente falar. E até quando as pessoas falam, eu sou... Eu não tenho esse espírito de porrada, assim, tipo jovem, que vocês treta e tal. Então, eu vou lá, olha, a gente não fala mais isso, porque a gente quer ter 50, um cara de 50, a gente quer uma outra mulher que você tá jogando aí. As pessoas precisam ter essa percepção, precisam ver essas mulheres, por isso que a gente precisa falar a idade. Quem não quiser falar, ok. Mas é importante que a gente fale, nossa, ela tem 52 e tá a milhão. Eu pensei que eu ia já tá no caixão.
Sim, sim.
Você sabe que o IBGE, a taxa de mortalidade, a média de vida em 1971, quando eu nasci, era 57 anos. Nossa. Ou seja, eu tenho 52, daqui 5 anos eu ia estar morta. Por isso que ninguém falava em menopausa, ninguém falava em longevidade, ninguém falava em nada. Agora, viver mais, como você vai viver? Se você não tiver uma doença grave, você vai viver. Mas você vai viver com a cabeça pirada, você vai viver ligando pra tudo que todo mundo fala, você vai, entendeu? Ou é assumir total. Você é velha, eu sou velha e gostosa, sou velha e fodida, sou velha e ponto.
A palavra velha pra mim é estranha, é pesada, porque assim, tecnicamente, ninguém tá velho quando se é útil à sociedade enquanto pagador de... Não é? Se você paga um imposto, você está sendo útil. Então, ser velho pra mim é isso aqui, ó, esse copo, ele está velho, porque ele está rachado, ele não serve mais... Então ele tá velho.
É isso que tá no dicionário, sim, inclusive. Por isso que a gente substituiu, tá substituindo por maturidade.
Maturidade. Não, não fica sendo maduras. Um nome educadinho pra velho?
É educadinho pra velho, porque a gente não sabe ainda que envelhecer acontece desde o primeiro dia que você chora. Desde que você nasce, chorou. Envelhecendo.
É a envelhecendo, oxidação celular, né?
Exatamente.
Como diz a linda frase do cientista Altair, todo dia mais é um dia menos.
Isso mesmo. Que pensava lindo. Que ia ser em francês essa frase.
É, olha!
Todo dia mais é um dia menos.
Vocês já mentiram a idade? Já? Já passaram por isso ou não?
Eu já, sabe por quê? Porque eu achei uma puta sacanagem da minha mãe ter metido...
Também,
metido,
de, qual, de alguma forma, ela...
Não metido. Não metido.
Ela meteu.
Em 1979, em junho de 79, ela podia ter esperado. Ela podia ter esperado mais 6 meses aí, pra poder... Eu ser de 80. Pra data ficar redonda, entendeu? Uhum. Aí, toda vez que eu vou fazer o cálculo da minha idade, porque... Uma coisa que você falou no começo, você queria ter filho com 19 anos. Eu queria ter filho com 19 anos porque era no ano 2000. E eu não queria que acabasse o mundo sem eu estar casada com filho e com Fiat Uno branco.
Tinha essas fake news.
Entendeu?
Fiat Uno.
Era o hype.
Era isso. Eu menti a idade por causa disso. Mas quando eu vi que eu não... quando as pessoas chegavam pra mim e falavam, nossa, mas quando eu falava a idade maior... Que no caso é a idade real, a pessoa fala, nossa, não parece.
Eu faço isso.
Então eu falava, Leila.
Eu minto pra mais, mas não é mentir pra mais?
Não, mas tem que.
Não, eu menti pra mais, eu falava a verdade, porque eu mentia pra menos, eu mentia um ano antes. Eu sou de 80. Uhum. E aí, era mentira, que eu era de 79.
Não, tá. Eu sempre minto pra frente.
É.
Porque como eu sei que as pessoas vão querer fazer a gentileza arrombada de falar, nossa, não é esse. Aí eu sempre falo, quantos anos você tem? Eu minto muito, falo assim, 37.
Então,
jura?
Só que, gente, nossa, nós estamos fortalecendo o nosso elo feminino, feminista, de poder, de lugar de fala de mulheres que envelhecem, estão envelhecendo, mas com potência, com informação. E é o seguinte, notei que tudo tem a ver com mãe, viu? Coitada da sua mãe. Eu que sou mãe de pet, de humano. Você viu? Eu também. Só que, coitada, minha mãe tem 78 já, né? Mas todas essas noias têm a ver com mãe, você já reparou?
É, mas é isso. É porque a gente vem nessa sociedade que... se você for só filha, não pode. E se você é uma filha velha... Gente, como assim? Você sabe que a minha avó, ela já era avó de todos os netos, todos os meus primos. Aos 44 anos, já minha idade, ela já tinha todos os netos que temos hoje, até hoje em dia.
Caraca!
Eu falei, gente do céu... E por isso que a minha mãe veio com essa frase,
mas
né?
É que naquela época das nossas avós, pelo menos no Nordeste, é assim, a rede de apoio é o próprio filho, não é? Era 20 meninos, aí uma vai botando... A minha bisavó fez isso. Ela não tinha vínculo com os filhos. Minha bisavó não gostava das crianças, porém teve 20. Então ela botava um pra cuidar do outro.
Ah, tá.
Gostava isso é fazer. Muito comum no Nordeste.
Muito inteligente, gente.
Isso é design...
Se eu soubesse disso...
Isso é design thinking.
A sua filha tá adolescente, você pode ter um filho agora.
Deus me livre.
Do óvulo congelado.
Agora que eu tô pra vida, agora que eu... Tô podendo, agora...
Tem que ter vários.
Minha filha já vai sair de casa, 18 anos? Não.
Quero falar do trabalho de vocês. Então, a Maria Cândida está com o livro Lobas, Geração Ageless. Depois vocês falam que eu falo francês, ó.
Depois eu explico.
Guia para maturidade com excelência. Nos conte, Maria, nos conte.
Menina, essa foto.
O que a gente vai encontrar aqui? Então, sexy.
E você vê que não tem tanto Photoshop assim.
A Maria
parece que tu tem idade que tu tem.
A Maria Cândida lançou um livro para biscoitar. É isso, pra biscoitar na capa, pra ser
sexy.
Não,
é porque as pessoas me conhecem, tem memória afetiva da minha cara. Então, vendo minha cara, pode ser, ó, cabelo branco e tal. E
tem aqui, cadê? Tem
tem tudo aí. Sobre mentir, idade. Tem aqui sobre... Ai, tem tanta coisa. No capítulo 1...
Conte-nos.
É exatamente essa pergunta. Cheguei aos 40 e agora? Ó, por isso que eu fui chamado pro seu podcast. A introdução e tal. Aqui, ó. Os 40 chegaram. E agora? É aí que vira. É aí que vem a descredibilização ainda. Né? E mentir idade, eu mentia por causa dos caras. Tipo, jura? Baladinha, assim. Sim. Eu conto isso muito nos meus vídeos do YouTube, porque... Porque você fala que tem a sua idade, os caras... Você ainda tá naquele... De boa, mas pra paquera... E isso acontece muito comigo. Depois que eu deixei cabelo branco... Muitos caras que me olhariam com o cabelo pintado não me olham. Não me olham, porque tenho velha, menopausa, sem fertilidade, baixa de libido. É tudo.
Nossa,
é
baixa
isso.
De libido é mesmo, porque só tá aumentando ultimamente.
Não, mas é que não, você não chegou na menopausa, né, meu amor? Não. Você não chegou na menopausa, spoiler da vida real, você vai ter que... É, por isso que você, isso aqui é planejamento também pra menopausa. Isso aqui eu vou... Depois eu explico.
Não, conte, mas, conte que
então,
eu quero
o livro,
saber.
Capítulo 1, vai te falar.
Por eu quê? Posso ler no meu podcast capítulo 1.
Pode ler? Então tá bom, capítulo 1.
Não, eu tô perguntando, eu tô pedindo autorização
pode?
Do autor.
Obviamente, pode ler, então, tá pode bom. Ler em qualquer lugar.
O capítulo 1, a gente dá o spoiler do primeiro capítulo.
Então, a gente vai falar por que você chega nos 40 e se sente velha, que foi o que aconteceu comigo. Cheguei, meu Deus, no fundo você chegou na idade, ok. Eu explico o mix das três idades, que é a idade cronológica, que é a do RG, que você tem, que eu tenho, que você tem. Uhum. A idade biológica, que tem a ver com a vitalidade da gente. Então, pode ser, se a pessoa tipo, não faz nada, não faz, né, come tudo errado, e tem a ver com genética e tudo. Sim. Tem a ver com o estilo de vida também. Você pode ter 10 anos a mais sim. E já apresentar... Não, você não é. Envelhecimento precoce, ou 10 anos a menos essa vitalidade. Sim. E tem a idade que eles chamam de... Não chama psicológica, mas eu coloquei idade psicológica. Que é como você lidou... Você falou da terapia. Como você lidou com as coisas da vida que vão uhum. definir muito da sua maturidade uhum. e do seu envelhecer. Você cruza essas três idades. Essa é a sua idade real. Cruzar a cabeça como você... processou. O biológico que é o seu estilo de vida, nutrição e tal. E a idade cronológica é a idade marcadora. Daí você chega num suposta idade. Então isso aqui é tudo capítulo 1. Capítulo... Ah, isso aqui você tem que ver, ó. Olha isso aqui. Você quer dar propaganda? Essas propagandas são dos anos 50. Olha isso aqui.
Ai, que linda a amizade delas aí no lado.
Ó. Não, você nem viu, olha aqui.
Ah, sim, propagandas antigas.
Então, isso
sexistas.
É a propaganda.
Propaganda,
isso aqui.
Sim, advertising.
Daí vai mostrar que são os caras. Olha aqui, dá a mulher bateu.
Vamos dar um zoom aqui dá na umas câmera. Eu sempre quis fazer pela... isso aqui, tal qual o Gugu.
É isso. Ó, a mulher aqui. Olha como a imagem, a leitura. A mulher tá... Me descreve você, ela tá como?
Ela tá servindo ao homem dela, né?
Como... Arrumada, cabelo...
No caso, eu tô sem óculos.
Então, cabelo arrumado, ele com uma vestimenta de trabalho, masculina, tipo, tô de boa, ó. Show her... Ó, vamos agora no bilíngue aqui. Show her it's a man's world. Mostra pra ela que é um homem, um mundo do patriarcado. Olha essa daqui. A mulher, o cara... Aqui, deixa eu ler aqui, ó. If your husband ever finds out que você fez alguma coisa errada, mas olha onde surge a palmada. É. Olha onde surge a violência doméstica. Vocês da publicidade. Sim, aí, ó, sim. Falando da mídia. Aqui, ó, ele pisando num tapete com a cabeça da mulher. Isso é propaganda real. Uhum. Entendeu? Você via isso na revista. Então, a sua avó...
Nos anos 50.
A sua avó, a minha mãe... Assim, era muito difícil ser uma mulher independente e tal, porque... Tudo te jogava pra esse lugar.
Sim.
Então, enfim. Mas capítulo 2, você vai falar, a gente vai falar de físico.
É um livro good vibe.
É um livro bom. Bom, clima bom. Capítulo 3, você vai falar de cabeça, que você pode ter depressão, sentimento, good vibe. Sentimentos confusos, perto da menopausa.
Ei, mas o meu público gosta, eles são tudo gótico. Eles são emo, é bom.
Então,
não, gente,
das depressões.
Mas aqui. O spoiler da vida é isso.
É isso. Imagem pessoal, seu corpo, se vê com o seu corpo real.
Você,
e aí,
você que é homem que tá assistindo deve pensar assim, a mulherada é muito difícil ser mulher, pois apesar de tudo somos maravilhosas
apesar de tudo.
Como é difícil ser maravilhosa,
como
né,
é
Ariana?
É difícil ser maravilhosa, principalmente quando a gente chega na matilha. É muito difícil.
Isso eu vou deixar com a Ariana.
É, eu vou
dela,
autografar.
O meu eu já tenho.
Se elas quiserem, né? A Leila já recebeu, não leu ainda. Mas
eu
agora
quero,
talvez ela leia o primeiro capítulo.
Porra, eu vou ler.
Eu quero, eu não só quero, como eu queria saber de você, se eu posso vender esse livro nos meus shows.
Pode, claro.
No meu show solo.
Pode, porque você quer vender.
Eu
vou te
do
dar
seu
um
show
cinco
agora.
Pra você, ó.
Tá bom. Ah, então vou fazer isso?
Gente,
no
temos
solo.
Um cross-branding aqui acontecendo.
Spoiler da vida real.
Ai.
Tá vendo essa queda aqui,
é pra
ó.
Essa câmera.
Tá vendo essa queda aqui? Faz uma reta entre a linha vertical e a linha horizontal. Olha aonde tudo começa a desacelerar suas perdas musculares, perdas... Tá, por volta dos 40. Um pouco antes, um pouco depois. E isso vai continuar até o final da sua vida. Portanto, você terá metabolismo mais lento, você terá perdas musculares, você terá milhões de coisas, mas antes da menopausa é muito melhor do que depois da menopausa. Então, ó... Você não pode falar que não foi informada.
Continue, continue.
Livro Good Vibes da maturidade com excelência.
Só coisa boa. E a Ariana acabou de falar do show solo, que é o De Repente 40.
De Repente 40.
Nos conte também, como é que é isso? É, aí tem os aprendizados.
É.
Com humor.
Com humor, exatamente. Então ele começa falando...
Não,
dos...
não lá da Dark West.
Não, mas... não. Esse é Good Vibes. Mas esse, o De Repente 40, é um show que eu desde quando eu tava chegando aos 40, eu pensava muito nele. E aí, e eu falo no meu show, né? Eu já tenho 44, mas a arte já tava pronta, continuou De Repente 40. O que as pessoas não entendem é que, assim, não é a minha década de 40 que eu estou falando. Sim. Né? Então, eu posso continuar com ele... 10 anos, né? Uhum. Até chegar o De Repente 50, que haverá. O
De Repente 50.
Vou fazer um corpo, eu já vou estar De Repente 60.
De Repente 60. E vai haver essa
versão.
Trilogia.
Daqui,
né?
Vai sair o programa Saia Injusta, hein?
É verdade. E aí eu falo sobre isso. Eu falo sobre o nosso envelhecimento e eu falo sobre as minhas percepções do camarote, não, como é que você fala? Do mezanino da
mezanino.
Vida.
Do mezanino.
Vendo essas pessoas que são bem mais novas que eu, pessoas com 20 anos. E eu olho, eu falo, gente, eu não entendo mais o que eles falam. Você fala assim, eu gosto de... Você tem uma filha em casa, adolescente, que vai ajudar você a esses entendimentos. Mas tem coisa que eu não entendo. A filha da Ana e a filha da Alexandra falando, gente, eu não entendo uma palavra mais. Porque elas falam... Eu não sei nem simular uma coisa que elas falam, assim. Fora que, assim, você não pode... Não sei se você sabe agora, pessoa jovem, que eu aprendi agora. Okay. Vou lhe ensinar.
Tá,
você
bom.
Não pode mais rir no zap, nem pode falar zap, viu? Porque você vira velha automaticamente. Zap não pode. WhatsApp. Ush. Quando você pega o WhatsApp e você ri com a carinha rindo, não pode mais, né? Coisa de velho.
É cringe.
E você não pode rir assim também, não. H, também não, nem KKKK. Não pode.
É,
você tem que rir. Aos cabos. Monte de letra.
Com K.
Isso é jovem. Eu falo, não. Isso é... É preservada.
O olhar da Maria descobrindo agora.
Não. É porque eu fiz um vídeo com a minha filha dessas... Como é que é? Essa nomenclatura.
O cringe.
Abreviação.
Sim.
Que eu não entendia nada quando ela mandava.
Pois é, eu não... o que que era? Tinha uma sigla que significava uma coisa e virou outra. Virou palavrão até. Ai, não. Eu acho... Eu gosto de
rir. É o fim de semana
cara.
Que virou foda-se.
É foda-se. FDS não é mais fim de semana.
Ah,
é foda-se. Então, se você coloca... E aí, o que é que você vai fazer no fim de semana? FDS. Com meu namorado, eu boto FDS e ele faz...
mas ele é tão jovem assim.
Ah, mas ele se faz, né?
É. E quanto menos pontuação correta tiver também, mais jovem você é.
Ai, não acredito. Gente, pelo amor de Deus.
Eu fiz um teste no Twitter quando eu descobri isso. E eu tentei usar, aplicar uma frase inteira sem pontuação, niilista, ou seja, é o admiração ao vazio, que é a juventude de hoje gosta disso, dessa admiração ao nada. A ódio ao nada. E aí eu fiz esse teste que performou muito bem. Fiz mesmo como teste. Entre público jovem no Twitter, que foi NDAver. Nada a ver. GLR, galera. Mas o Putin parece... a cara do Putin parece meia laranja Bahia. TLG, tá ligado? FML, família.
Eu não entendi nada.
Nada a ver, mas a cara do Putin parece meia laranja Bahia. Tá ligado, família?
Sim.
E performou muito bem. É isso, assim, não diz nada com nada. Aí eu pus uma metade de uma laranja Bahia e a cara do Vladimir Putin.
Que é mesmo.
Que parece. Sim, parece. É.
Que você fez uma associação perfeita.
E performa muito bem. E os jovens comentando, kkk, pode crer, né? PDC, crer.
É. A filha da minha prima que veio me dar essa lição de zap zap. Ela me deu essa lição e eu falei, por que que não pode rir assim no zap? Ela falou, você não pode falar zap.
Ouch.
Aí eu falei, tá bom. E aí ela foi e eu ri. E também não podia rir.
Começa aí, não pode.
Eu não posso nada.
As liberdades estão sendo cerceadas pelo Supremo.
Então, é isso. Eu trago essa visão minha dessa nova juventude também. E também me coloco nos lugares jovens, né? Nas baladas de jovem. Né? Que também, né, é outra coisa.
Nossa,
né?
Sim.
Mudou, não tem lugar pra sentar. Não tem como ir.
Eu tava num festival.
Não tem comida na Balada do Jovem. Não,
não tem,
tem
nada. Eu tava no festival.
Tem um passarinha.
Semana passada.
É porque eles não têm dinheiro.
Não.
Eles são a geração neném. Desculpa, mas não. Nós ainda estamos com os empregos. É, semana passada eu estive no Festival de Tecnologia, Criatividade e Inovação. E eu fui com amigos, né? E a cidade fechou para esse festival, que foi super legal. E aí tinha Casa Dinamarca, que eram empresas da Dinamarca que fecharam a casa, então tinha atrações musicais, tá, tá, tá. Tinha a casa. Vou bipar porque eu não tô me pagando. Casa que fez shows, né? E tinha atrações. E a gente começou a dar nomes de redes sociais para essas casas. Porque a casa era só gente bonita, mais ou menos da nossa idade, bem sucedida, que saía bonito nas fotos e tava ali. Era tudo muito visual, para ver, gente, para ver e ser vista. Tinha a Casa Dinamarca que a gente chamou de Facebook, que tinha pessoas idosas, assim, que eram a galera que queria sentar. Claramente ia para sentar na cadeira, ficar conversando ali, tá. Tinha a pracinha da igreja que a gente chamou de Twitter, porque era cachorro latindo, criança chorando, do nada passava o trenzinho de carreta. Várias coisas, esse feed louco. E a casa TikTok, que era um rolê onde deveria acontecer os shows do festival. Incrivelmente, é muito doido como os públicos se escolhem. Só ia jovinhinhos, assim, 16, 17. Não entendi porque os adultos não iam pra lá. Mas esses adolescentes iam. E aí a gente, vamos entrar na casa TikTok, vai. Quando a gente entrou, eles não... Gente, era um show. Uma piscina imensa lá. Um monte de food truck, de bebida, de chope. Não havia cheiro de maconha. Não havia álcool na mão de nenhum jovem. Eles apenas estavam conversando. Não havia pegação. Cadê os hormônios? Ninguém estava se pegando. Gente. Uma piscina, uma festa de piscina. Ninguém com os peitos para fora. Então essa juventude de hoje, acabou.
Não, também não. Não. Vocês estão detonando, ô, jovens. Eles agora, esse momento do podcast, eles nem estão aqui mais. Vocês já espantaram eles.
O que, que aconteceu com vocês?
Eu tô percebendo que o jovem também, eles estão saindo pra rua com roupa de casa. Tá então, me incomodando. Então.
É, o moletom. É. O moletom.
Aí, esse moletom. Minha filha tem uns 15 moletons. Eu falo, gente.
Pra quê? Não
será
entendo.
Que tem diferença entre um. Eu não consigo ver a diferença.
Eles isso querem ser confortáveis, com... a gente usava cinta. Eles querendo ser confortável, né? Vai usar cinta, sim. É.
Eu acho que eles estão certos, porque eu queria muito sair rabuja na rua. Mas eu vi que eu preciso de uma sociedade me julgando pra eu poder me vestir melhor. Né? Então. Sim. Eles não precisam, né? Não. Eu acho que eles são mais livres que nós fomos, né?
Não
são,
sei. São. É tanto de skincare, é tanto de maquiagem, é tanto não sei o quê. Eu queria que você me esclarecesse, vocês, uma dúvida, não sei se vocês sabem. Minha filha, eu tudo misturado. Minha filha virou pra mim e falou assim, mãe, a gente não dança que nem vocês.
Ai, que agressividade.
Não, mas não foi assim.
Do Neida.
Não, ela falou, a gente não, porque eu falei, nem sei que eu perguntei de dança. Ah, porque ela deu uma festa em casa, eu tive que tomar um remédio pra dormir. Eu tomei um remédio pra dormir, porque eu não queria ouvir.
Jesus.
E eu que paguei a bebida, eu que paguei tudo, eu tive que ficar no meu cu.
Era patrocinadora master.
E aí, exatamente, devia ter meu nome e a cara lá de laranja.
Tava lá no espaço VIP.
Não pude, com eu pude ser ditadona, não. No espaço VIP, no devia espaço ter VIP. Feito. E o que eu tava falando? Isso é menopausa. O que eu tava falando? Tava falando
que
da
fé. Aquela dança. Que...
Eu olhei aí, dançaram. A gente não dança que nem vocês. Eu quero saber como que eles dançam.
Eu sei.
Assim.
Eles dançam com passo. A gente. Mas pode tocar uma música agora. Primeiro que a gente faz é bater uma palma.
É fica... isso, é.
Eu não sei por que a gente bate palma.
Ah, é uma delícia, porque você vibra. Você
mas tava... a gente dançou lambada, a gente não batia palma. A gente bate palma quando a gente passa dos 40. Eu não sei por que a mão da gente... E bate palma fora do compasso.
Chegando aos 40, as mãos vão...
É que a gente é... A gente é... Como que é? Freestyle. Como que é em francês? Freestyle. Libre? Não, libre.
Ah, eu não sei, não. Eu não sei nada.
Francês é aquela parte dali. O pessoal da Europa é ali.
É ali. É. Eu tô aqui como juíza. Você é partida. Você
deve ser no literal. Estilo livre.
Estilo livre. Eu acho que isso. Outro dia eu tava analisando as danças. Realmente eu tava analisando. Então, a dança da minha mãe, da época da minha mãe, que é o pessoal da década de 60, 50, 60, é um pessoal que eles rebolam em um eixo. tá? Uhum. E bota o dedo no umbigo. Então eu boto o dedo no umbigo e fica rebolando assim.
Sim.
Né? Essa é a época da minha mãe.
Jura?
Dança, e é vai quando vai dançar colado, bota o dedo assim nas costas. O dedo assim nas costas, ó. Fica dançando assim.
Dançando assim. Tem a ver com a mãe.
É. Não, porque na época dela. É. Aí a dança, a parte de geração é o tchan. É...
Pô, mas você pulou 500 anos.
Não, mas é porque é 80.
60?
80, 90.
Porque teve grunge. E o grunge
rock.
Era invisibilizadíssimo.
Não, é rock eu não gosto.
Não pode
eu
empoderar não muito roqueiro, não. Não.
Rock eu não gosto, que eu não falo. Que eu não gosto. Ou não falo
boy
que eu não
lixo,
gosto.
Né? Boy é lixo, né? Boa lixo. Eu passei por
rock? Rock. Não, é porque eu, não, dança, eu não tenho, né, acesso, não. Eu não tenho acesso, não. Rádio só passava axé. E aí, tem essa dança da minha mãe, que é assim, rebolada. E de sambinha, né, pra trás, samba pra trás, e rebolado assim. E aí tem a época do El Chan, que já era aquelas bigadas, assim, que já era um rebolado mais, né, passado.
Uterino.
Com passinhos, com tudo. E muita sensualidade, sim, né? 80 e 90 vem com muita sensualidade aí, né, nos corpos, mostrar os corpos. Aí depois virou essa, a parte do fit dance. O fit dance...
É, você
pratico.
O fit dance também são passos diferentes e também é um tipo, é um tecno axé, que também as reboladas são mais pão, pão, pão na cara da sociedade.
É muito profissional.
É muito profissional. Aí vem agora...
O TikTok.
Vem o TikTok com passos que não dá pra gente reproduzir, não, porque a não gente dá. Não tem a pelvis movimentando desse jeito.
Não, mas não tem nem coordenação, é porque... Tem que mexer muita coisa.
Mas a gente tinha no El-chan. Mas é porque, assim...
Mas El-chan não fazia...
Então, ele fazia de acordo com a letra. Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Agora, não é. Fala diga hoje à noite é de prazer. E faz cão, é o tempo todinho fazendo cão.
Cão? Gente,
é que ele faz cão.
É o malvadão.
É malvadão.
O malvadão.
Não sabia.
Não, e fica... Isso daqui é sensual.
É, mas é
daqui.
Muito fácil de compor. Nesse festival, foi num encontro no Rio, eu e uns amigos, a gente tinha porra nenhuma pra fazer, a gente começou a compor coreografias de igreja com música do TikTok. Aí ficou assim, ó. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar.
Mas isso é o tchan, não é o TikTok?
Segura na mão de Deus.
Segundo o que ela explicou.
E vai... É
o tchan.
Mas é porque, assim, por exemplo...
Eles
é
têm coisa fixa. Eles têm coisinha
gente,
fixa.
Agora o podcast começou a ficar bom.
É, porque quando você faz assim, é uma coisa escondida. Quando você tá fazendo alguma coisa escondida. Ou quando você quer as águas e afogar.
É.
Né?
E tem assim, quando eles vão chamar uma menina de princesa, ou faz assim, ou assim. Aí fala, você é linda demais, perfeita aos olhos do pai.
Olha, ela só me mandou. Gente, eu não, acho que eu fico treinando jeans, eu não consigo. O terror era pra mim a coreografia. Eu fazia hip hop, não parece, né?
Que
mas eu fazia
isso?
Nos anos lá, nem acho que 2000, aqui no Shopping Eldorado, aqui perto, que tinha num mezanino lá, hip hop. E eu era péssima em coreografia. Eu gostava do freestyle, porque eu tenho essa coisa.
Tu fazia um break no chão, uma coisa
não,
assim?
Não, não, não. Break no chão, não, não. Mas eu gosto do ritmo e tal.
Você é um manequim, meu sorriso é um colar de jasmim, né? Manequim que faz
os passinhos
de dominó, de menudo.
Não, não era isso. Rap,
não,
rap,
era hip hop.
Hip hop.
De calças largas.
Mas
né?
A coreografia não era essa. Era melhor, obviamente, que essas do TikTok, pelo amor de Deus, que eram muito óbvias, né? E. Não porque você fez.
Criança faz dança.
Não que você fez e sabe. Não, não é isso. É que as coreografias... Mas mesmo aquelas coreografias, eu ficava sempre olhando pra pessoa da frente e copiando. Quando tiravam, o meu terror, quando o professor saía e a gente fazia diferente pro espelho, eu queria morrer porque eu não tinha uma pessoa como referência.
Uhum.
Então, eu tô falando do meu nível de coreografia.
Sim, sim.
Mas eu acho que eu danço muito bem.
Eu acredito que você dança bem.
Então... A minha filha acha que eu não danço bem e as pessoas acham que eu não danço bem, mas eu acho que eu danço, é só não me pôr na coreografia.
Você se inscreveu pra um hip hop e dança.
É, tá na chuva.
A gente veio aqui pra dar spoiler da vida, mas antes de a gente chegar no spoiler da vida, que eu quero deixar o meu ouvinte mal, meu ouvinte, principalmente o ouvinte pagão, quero agradecer, são os ouvintes que apoiam e pagam o podcast, os ouvintes pagãos, um beijo, obrigada por tudo. ouvintes...
Espalha o vírus.
E tem os ouvintes que agora eu vou aderir, graças ao Pirula, os ouvintes gratos, que tem que ser gratos porque não pagam nada e fazem de graça. Mas agradecer vocês também. Quero deixar todos vocês mal. Antes de deixar mal com os spoilers que elas vão dar pra gente. O que vocês queriam muito que tivessem avisado? Agora falando sério, assim, pra vocês na vida, quando vocês eram bem tiktokzinhas, e que não avisaram, e que vocês gostariam de dar toque aí pra galera?
Que você não precisava estudar tanto, só se dedicar à internet. Mentira.
Tá correta.
Que ia surgir a internet.
Muito bom.
Corretíssima.
É que a gente não precisava casar. Eu queria muito ter ouvido. Não, você não precisa casar agora aos 20 anos, só porque você perdeu a virgindade. Uhum. Senão você vai ficar falada na sua cidade. Porque eu sou falada na cidade, porque eu tenho tatuagem.
Vão falar, né?
Então vão falar. Então era isso. Eu queria dizer, não precisa casar não, Ariana. Esse negócio de ficar falada, não liga.
Yeah. Excelente, ainda mais na era do cancelamento, né? Que todo dia vai ver uma fofoca nova, uma hora vai ser tudo, depois não vai ser mais tudo.
É, eu quando eu tiver 1 milhão de seguidores, eu vou ser cancelada. Porque eu vou criar
vai começar a trabalhar pra isso.
É. Porque, porque agora, com 100 e pouquinhos, não é bom, né?
Não, tem que dar uma calma.
Tem que dar uma acalmada. Agora tem publis pra fazer, né?
É.
Mas você, na sua retórica, olha.
Fala. Não sabe Deus, falar francês.
A maturidade chegou.
Eu tô sofrendo.
Não fala. Você é muito boa. Eu tava vendo no.
Ela é.
Você é muito boa. Você fala.
Ela é braba, é.
Ela é muito boa.
Ai, meu Deus, não tô brincando.
Porque eu já tinha visto na internet, mas eu não. Sabe, aquela coisa de associar, não associava. E aí, quando eu descobri que era você aqui, eu falei, meu, que legal! O podcast vai ser ótimo, porque ela vai...
Vai, né? Vocês são incríveis. É, Mariana então. É genial.
E...
Ai, meu Deus, que então, boa, né? Eu vi isso.
Eu gostaria que tivesse... Posso me falar aqui? Gostaria que tivesse me falado? Que eu não precisava... Quer dizer, eu tive que ser séria naquela época, muito séria. Sabe, assim, você viu que eu não sou assim. As pessoas falam, ai, você fez 50 e virou louca. Eu sempre fui essa pessoa, sei lá...
Do hip hop, né?
É, do hip hop. Boa. Leila...
Uma branca no hip hop.
Eu fui a pessoa do hip hop. Só que eu tinha que ser, assim, eu fui apresentador de telejornal, que eu comecei assim, como repórter, assim, cabelo curtinho, terninho, fui moça do tempo do Jornal Nacional, na época ele não ria, não podia rir, não podia nada. Então, assim, eu queria, se bem que se eu tivesse sido mais descontraída, talvez eu não, nessa carreira eu não tivesse...
Você não iria por aquele percurso.
Exatamente. É. Então, mas hoje, às vezes eu vejo tanta gente tentando performar de um jeito, ou se vestir de um jeito super sério, não sei o quê. A competência não tá ligada a isso. E cada vez mais. Então, relaxa um pouco e vive mesmo isso que é da juventude, que é viver... Um dia de cada vez, é que ter a criatividade, é jogar a verdade. Porque na internet é tudo meio formatado. A pessoa vai pra ali, vai todo mundo por ali. E isso eu via na televisão nos anos 90, quando eu comecei. É, uma coisa da audiência, vai até ninguém aguentar mais, joga aquilo pra pessoa, entendeu? Então eu acho que a gente não pode perder a criatividade. O jovem, o 20 mais, nunca. Né, pode perder esse espírito do aprendiz, sabe? Espírito do principiante, essa coisa de começar tudo de novo, não importa, vou começar.
Sim. E não tem idade, né, para recomeçar, não. Porque quando eu fui mudar da faculdade de nutrição para a faculdade de publicidade, eu tinha 21 anos, eu tava terminando nutrição, não quis fazer publicidade. Eu já me achava velhíssima para começar então... outra coisa, com 20 anos.
Jura?
Velhíssima. E aí, quando eu fui sair da publicidade pra vir pro stand-up, aos 33, eu já não tava me achando tão velha pra recomeçar. Então, eu não ligo de recomeçar. Eu recomeço hoje. Se hoje o stand-up estiver me fazendo mal, eu viro médica. Hoje. Eu não importo com isso, porque eu não estou velha.
E é bom, né, recomeçar. Fazer as coisas.
Assim, do oposto.
Eu gosto de recomeçar.
Pra medicina.
Dá um refresh na gente, dá a sensação de
caderno novo. ER, eles vão saber o que é, né? Que é plantão médico.
Ah, já.
Do George Clooney. Você não sabia que era ER, né?
Eu achei que era IA de inteligência artificial.
Eu achava que era ER The World.
Não é plantão médico, não era ER. Eu não, agora é com o George Clooney, lembra? O plantão médico? Não, vocês.
Sim, sim.
Né? Ele
sim.
Era novinho naquela época.
Não lembro.
Eu
muita coisa lá na minha terra não chegava.
Ah, não chegava.
Não chegava.
Mesmo na televisão?
Não chegava, era repetidora. Então, tipo, a Globo não. A Globo não era repetidora, mas o SBT era TVS. Então, pouca coisa a gente assistia porque era tudo em São Paulo. Então, tipo, bala de Leite Kids. Nunca chegou pra gente. Até hoje eu desejo uma bala de Leite Kids. A melhor bala que há.
Memória afetiva da recessão, da escassez.
É.
Olha, vamos achar que eu tô... Não, eu não posso nem falar isso. Agora
por
eu vou ficar...
Por quê?
Porque eu vou... Memória afetiva da escassez. Se pegam isso aí, memória afetiva da... Vão falar, coitada, né?
É, então. Pode cancelar, Maria Clara.
É, me cancela, mas não foi nesse sentido, gente.
Mas é isso.
Juro que eu sou legal.
É... Eu acho que o jovem, ele tem sim que manter esse vigor. Mas, pelo amor de Deus, aprenda a escrever. Tá difícil da gente ler qualquer literatura de vocês,
tá ligado,
jovens.
Família?
Sabe o que é isso? Falta de informação.
Falta na era jovens, da informação.
Falta de informação. Assim, eu vejo as pessoas, elas se... É... Por que que tem tanta fake news? Porque ninguém vai à fonte... Quem é... Você é comediante. É... Você estuda, você pesquisa e tal. Quem faz isso é o jornalista. Se bem que hoje tem jornalista, jovem, pelo amor de Deus, né? Eu falo mesmo. Já fui milhões de vezes no Pânico quando era legal. Agora, hoje, a gente tem uma TV que é tudo, todo pra um lado. Eu não sei, né?
Ai. Está correto, está correto.
Então, mas quem apura é o jornalista. Aí você vê, a pessoa vai, pode até seguir comentário e tal, mas... Quando vai lá dar uma olhada na notícia, lê a notícia, lê, as pessoas não leem, não têm hábito de fazer, ó, o que aconteceu, mesmo saber o que aconteceu, por exemplo, é tudo trend, 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 o que, que aconteceu hoje? Eu não passo um dia, mas é que eu fui treinada, talvez assim, mas eu acho muito importante vocês se ligarem, assim, porque até a trend, muitas vezes, ela tá baseada na notícia, num fato que aconteceu. Às vezes, né, né, então, você pode ser muito mais inteligente, muito mais criativo se você... pegar coisas realmente que aconteceram e souber das coisas que aconteceram. E não ser reprodutor. É o Sim. telefone sem fio. Começou aqui, vai até... Chegou lá, já é outra coisa.
Mas é uma tarefa difícil aí para os novos pedagogos, porque a gente... Não, mas é tornar a informação... É porque você já está competindo com a hiperinformação para educar essa galera nova. Aí tem que explicar. E muita coisa realmente não faz sentido. Por que eu tenho que escrever de forma tão erudita se a língua portuguesa é viva e o importante é que eu me comunique?
Porque eu estou pagando a sua escola. É por isso que você tem que saber.
Então assim. É muita. E é uma galera que questiona muito. A geração nova questiona demais. Então, assim. Não é problema meu. Pedagogos, Paulo Freire, você prometeu. Te vira aí.
Professor Pascoal é da minha época.
Faça o que for preciso. O spoiler que eu acho que eu gostaria de ter ganhado quando eu era novinha. Era de que o Dariano, sim, do você não precisa casar. Eu acho que também o de que você é um pouco de educação também. Você pode se manter jovem na percepção dos outros. Eu digo isso porque o meu público é bem jovem. E eu não faço nada para parecer jovem. Então, o que eu acho que, tirando os né da minha idade, é bem igual. Minha idade e Gen Z. Basta usar moletom e estudar bastante o tempo, o espírito Zeitgeist, o espírito do tempo. Então, se você entende as zoeiras, os memes, essas coisas, e tratar isso como até um compromisso de estudo, assim, eu vou estudar aqui bastante pra... É bizarro porque é tão eficaz quanto um skincare pra quem trabalha com conteúdo.
Sim, porque faz a cabeça...
Porque as pessoas te veem de forma mais fresh. Sabe, não tô falando nova, mas de útil, sabe? A gente que sabe que tem um prazo profissional. Não, esta mulher, ela é útil profissionalmente até 40, e depois vem o alçapão do mercado de trabalho e ela vai cair, nunca mais vai ser vista. Tá, agora vamos acabar com a raça do ouvinte. Eu quero que vocês deem boas... Não, más notícias.
Más notícias?
Vamos lá. Vamos fazer uma competição até... Vamos ver.
Vai.
Só coisa ruim. Vamos ver quem aguenta mais, quem não tem mais, perde.
Tá bom. Tá. Tem um negócio chamado colágeno. Que ele... O comprimido dele não adianta nada. Então, assim, não adianta, jovem. Ele vai acabar. E seu peito vai cair.
Depois dos 25 anos... A gente começa a perder colágeno. Isso é estatístico. Depois dos 25 anos. E notícia ruim. O açúcar branco, ele quebra a fibra de colágeno. Então, quanto mais você tem prazer com açúcar, você vai estar quebrando mais colágeno. O que é mais importante para você?
O prazer ou o colágeno?
O açúcar
é melhor.
Porque aí eu jogo um filtro no Instagram.
É. Então, eu não preciso aparecer pessoalmente.
Na era que está indo para você sem filtro... A Paola Oliveira fazendo...
Problema da Paola Oliveira.
Problema dela.
Próxima.
Vão vocês duas.
Não, não, vai, 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 espera. Claro que tem, claro que tem.
O cabelo vai afinar muito, muito. Talvez você fique calvo ou calva ou calve.
Exatamente. E isso vai acontecer principalmente depois da menopausa. Por quê? Porque um hormônio chamado estrogênio, que protege o nosso coração, que dá fertilidade, protege, que faz o colágeno virar aqui, também... Ele acabando,
ele
que vai acontecer na menopausa, geralmente entre 48 e 52 anos, aí ferrou. Então, este cabelo da loba, só na publicidade que você vai comprar. Vai. É porque sem química ajuda muito o cabelo. Por isso que tá bonitão.
Tem uma coisa, jovem, e que você não conhece, mas você vai conhecer, uma coisa chamada lentes multifocais. É triste quando a gente pega, e eu sempre manguei da minha mãe, que a minha mãe pegava o cardápio, qualquer coisa, fazia assim. Hoje eu pego o celular e eu faço assim. Eu realmente, eu uso óculos, mas eu uso óculos desde de mocinha, né? Aquela que vem com aquele palavreado, nada a ver.
Mocinha.
Desde mocinha, eu uso óculos. E hoje, realmente, com óculos, multifocal, quando ela falou multifocal, eu entrei, eu falei, quê? Aí eu achei já que era aquela... Aquele oclinho assim, né?
Da farmácia.
Da farmácia. Mas não é. O multifocal é uma notícia ruim, multifocal. Mas a notícia boa é que a tecnologia tá tão boa que o multifocal, ele tá ali, ó, sem você perceber. Uhum. Só que quando você tem que olhar pra perto, você olha pra baixo. Você só tem que se ligar nisso. Assim. E quando você tem que olhar de longe, você olha pra cima. Às vezes dá tontura, mas é ótimo. A tecnologia
eu tenho uma, é porque eu tenho uma solução pra isso, que eu fiz comigo. Porque a notícia é ruim, mas essa notícia é boa.
Não, não queremos.
Não, então tá. Então
vai.
Porque eu enxergo tudo. Não, porque eu fiz uma operação, aquelas... E tirei catarata já com 40 e pouco, que foi um oftalmologista.
Jura?
É, porque o processo de desaceleração realmente começa depois dos 40. Então, imagina que não é na sua pele aqui. É no corpo todo. Entendeu? Você cura vaginal... Mas você cura vaginal, puta que pariu.
Só
é
vantagem.
Foda, só vantagem, né?
Mas o jovem que tomou Roacutan sabe o que é ser cura vaginal.
Sabe. O adolescente e o menopauser, eles aqui.
Menopauser, adorei essa menopauser.
Tem outro assunto ruim.
Ah.
Só falada que eu fiz essa cirurgia e resolveu meu problema. Minha mãe tem 78 anos e não usa óculos também.
Ai,
se quiser,
gente,
no meu YouTube tem vídeo com
não vai não, que é só coisa ruim
e
agora.
E tirei a catarata também já, que é coisa de velho, 70 mais. Coitadinho. Eu já tirei com 40 mais.
Militou no começo e agora chamou velho.
É, eu sou assim, eu sou...
Cadê o seu ruim?
É. Ih, não tem...
Você... Ainda. Já reparou que existe um dispositivo no seu primeiro emprego, jovem, chamado diretor e gerente? Pois é, são pessoas que ganham muito mais que você, vão fazer de tudo para te empurrar para baixo, para sustentar ao máximo o cargo delas. Porque, claramente, você já pode tranquilamente fazer o que essa pessoa faz. Mas ela vai adiar e o sistema todo da empresa funciona para que você não cresça o máximo possível para que esta pessoa lá em cima possa pagar remédios. Porque quando a gente chega a 35 mais, a gente aumenta o índice de remédio. Eu, por exemplo, para que eu não fique calva, eu tomo 6 tipos de remédio e vitamina que a Dermato passou. Elas custam caro e para isso eu preciso trabalhar bastante.
Perfeita. Perfeito porque eu tenho um vídeo que fala sobre isso. Estilo saudável ou passar na farmácia?
Exato.
É, mas tem a Ultra Farma do Jabaquara, que é super barato o remédio lá.
Eu já passei lá na Praça da Árvore. Não é Praça da Árvore, do metrô para o Cidade.
Publi aí, um publi aí, seu Cid.
Do lado direito,
é o mais barato.
Mas é coisa ruim.
Coisa ruim. É, as mãos envelhecem mais rápido do que o seu rosto. Então, o skincare, ele precisa ser feito na mão também. Então, o resto de creme que você passa no rosto, aí você passa na mão também. Porque a mão vai ficando fininha e cheia de poros abertíssimos. Mais do que a minha tá com base ainda, que eu botei na cara. Enfim.
É, skincare.
Mas é, as mãos envelhecem mais rápido. Eu não sabia disso até ver as minhas.
E aí, vou pegar essa linha de pensamento e vou falar uma outra coisa ruim. Aqui, ó, a gente não passa filtro solar, nada disso, né? E aqui, começa a ficar... A nossa pele, quando a gente vai envelhecendo, começa a afinar. E não é quando você tá 80. Ela começa a afinar Vai começar a afinar. 50. E aí, sabe a pessoa que tem aquela dobrinha? Começa, porque a pele afina, você não põe nenhuma proteção solar. Pega aqueles... Ó, aqui, ó. Tá mais vermelho que isso aqui. Sim. Pega, pega, pega. Essa pele fica muito mais sensível. Então, assim, aquela parruca que você tem aqui no Botox, se você não passar filtro solar e se você não cuidar, não sei o quê, só com o envelhecimento você já vai dormir e já quer. E vocês, jovens, que usam muito celular, eu também uso... Vocês já viram aquelas influenciadoras coreanas que tem um negócio de silicone aqui? Nunca viram?
Não.
Nunca?
Não.
Porque agora essa ruga é a ruga nova. É a nova ruga que eu, não, assim, minha mãe nunca teve. Porque a gente fica muito assim com o celular. Então, essa ruga aqui, ó, que a gente tem, que põe Botox muitas vezes pra não ter a expressão, aqui você vai toda hora fazer assim e vai ficar aqui. Então, isso aqui vai enrugar pra você. Então, você da nova geração, você tá ferrado. Porque você aqui,
vai derreter.
Ó, é uma rua que a gente não teve. Atenção, anunciantes, façam um negócio pra rua aqui.
É.
Coisa boa. Coisa boa.
É verdade, gente.
É, gente, tem muito mais de onde veio. Eu poderia, com as minhas convidadas, discorrer sobre tudo de ruim que vai acontecer, mas a gente também quer ver eles se lascando. Ninguém avisou pra gente?
Que eles não vão prestar atenção?
Já não, isso aí, eles tiram crop e saem cortando, soltando corte na internet. Ninguém vê podcast inteiro, não. Mas é isso.
Posso dizer outra coisa ruim?
Claro.
É que a gente gostou, olha como...
Vocês gostaram?
Ser humano
eu
é uma
porcaria
mesmo.
Gente, o cabelo da cabeça apenas cai. Porque o resto do corpo vem pelo onde você não imagina.
Orelhas.
Barba? Eu tenho muita barba.
Jura?
Eu tenho muita barba. E cabelo na teta, é muito. Eu tenho que estar tirando com a pinça.
Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor.
Mulher, eu não sei por que tu nada. Eu tenho que segurar, porque ficar puxando.
Engraçado.
Gente, é horrível isso.
Passada. Você tá tomando testosterona?
Cabelo branco na teta.
Branco?
Branco.
E aí eu tenho uma dica. Porque
não pinte, né? Porque não dá da cabeça.
Não, é porque os cabelos, os pelos pubianos começam a ficar... Porque a pessoa, ela fica imaginando, ah, é grisalha aqui, né? Essa coisa é muito de masculina, né? Mas realmente os pelos, acontece em tudo, não é uma coisa, né?
É.
Se você não quiser esses pelos, porque assim, esses pelos brancos, pubianos, você tem que fazer a depilação a laser antes de ficarem brancos, porque o pelo branco ele não pega a depilação a laser ainda, não. Olha que dica maravilhosa!
Isso, a melhor dica do mundo!
Isso aqui é genial!
Isso
aqui
para
é genial.
Você não ficar com a sua vagina parecendo que tá com alopécia, porque eu tenho tufos de cabelos brancos que a depilação a laser não tira e fica lá tufos.
Então, porque ninguém te falou antes que
ninguém falou
que
antes.
Não pegava a depilação.
Eu amei a dica, viu?
Tá vendo?
Eu não sabia disso, não.
Pode já tirar tudo. Se você não quer o pelo branco, tira tudo. Porque eu tenho pelo branco e esse pelo branco não dá. Eu faço... Não vou falar íntimo, né? Eu falo.
Disse que era a Maria Cândida do não sei o quê.
Eu já tentei tirar tudo. Mas eu me vi me pelar, assim. Eu me olhei. Não,
uma boneca Barbie,
né? O que hoje, assim... Porque eu converso com a depiladora. Eu falo, como que as pessoas fazem, mulherada e tal... As que têm a minha idade, 50, 50 a mais, já tiram tudo porque não querem ver os brancos. Essa é a maioria lá que vai na depilação. As novinhas também tiram tudo porque parece que é moda tirar tudo. Aí fica aquela meia-idade que... Tipo, você tá no meio. Não sei se tira tudo.
Tudo.
Você tira tudo?
Uhum.
Eu deixo um design, um tufo. Mas só que tem vários espalhados.
Então, eu já pensei em deixar um design, eu já pensei nisso. Aí, ao mesmo tempo, toda vez que eu deixo o design, eu olho pra cara da depiladora e penso assim, por que estou fazendo? A quem eu quero? Onde eu quero chegar? Quem eu quero agradar? Por que é um triângulo? É um
pentágono? É porque você não é da época da capa da Playboy. Você é da época da Playboy,
eu sou,
né?
Sou.
Porque as pessoas... Porque é muito mundo masculino, né? Mas a gente reflete muito esse gosto masculino, né? E refletiu mais ainda. Então, as meninas que apareciam na Playboy eram aquela... Tinha aquele assim, em vertical. Olha a cara da Leia!
Um traço.
Às vezes fazia um design...
Eu tô com incontinência facial, produção.
E aí
tô,
era,
né?
Copiado. Esse design do pelo pubiano era copiado das meninas, essas mulheres da Playboy.
Virava tendência.
Porque, no fundo, a gente queria satisfazer esses boy lixo desgraçado que deixam a gente louca.
Eu faço design normal mesmo, estilo calcinha.
Tanga.
Calcinha curta, né?
Um martini.
É um martini. Nossa, olha, ótimo. Design martini. Vou usar isso pra vida, o design martini. Ótimo. Olha,
fica
olha
elegante, né?
Eu queria fazer design um design martini. Tem algumas mulheres que ainda têm a pitanga, não é o nome daquilo?
O quê?
Acerola.
O quê?
É o quê?
Não, é uma, azeitona.
A cereja. Tem a cereja. Tem umas mulheres que tem o dry martini e ainda vem com a cereja lá. Grande.
Ah, tá.
Mas o meu não é. O meu é só um...
Que lindo. Eu tenho uma notícia também. A acne não vai acabar com a Rakutana e na sua adolescência. Ela vai, ó. Vai até... Continua. A gente tá comendo muito peito de frango.
Então, mas este deve ser uma coisa meio de exatamente, essas coisas que tem hormônio na comida.
Sim,
porque,
a minha família não tem, minha mãe, minhas tias, ninguém. Mas eu acne.
É?
Todo mês vem, como se eu tivesse um ciclo menstrual normal na adolescência.
Você tem TPM?
Tenho. A minha é com espinha, dor no peito muito pesado, muita dor e eu choro por tudo.
Então, menopausa...
Eu não fico brava, eu fico triste.
Na menopausa, mil vezes a TPM.
Ai, que bom.
Mil vezes. Mas se você ler meu livro...
Nossa, eu só fico chorando o tempo todinho.
Então, na menopausa...
Assim, a dor do mundo, né?
Na menopausa, você fica com muitos sentimentos confusos, porque é tudo hormonal.
É.
Eu tive depressão pós-parto. Assim, existe uma tendência perto da menopausa aí, de porque, por causa dessa queda hormonal, de você entrar nesse ciclo de depressão até. Enfim.
Coisa
mas
boa.
Mas tá tudo bem. Mas você pode ler o meu livro que...
Eu já faço reposição hormonal. Eu já faço.
Muito
bem. Com nutrólogo certinho, assim, porque eu tava com uma baixa muito grande de progesterona. E eu tava com a testosterona lá em cima. E aí, por isso que tava nascendo tanto pelo, por então, isso que tava muito... E eu tava, minha filha, com a força de 10 cavalos atrás de... Menina, eu tava... A libido tava lá em cima. E eu acho que por isso que foi. Uma coisa uniu a outra, a testosterona lá em cima. E aí, o que é que ele fez? Me deu um negócio... eu não sei o que é que foi agora. Pra diminuir um pouco a testosterona e nivelar o nível de progesterona e estrogênio. E ocitocina, outros hormônios femininos.
Ocitocina é da felicidade.
É, então ele foi botando. Aí agora que normalizou todos os hormônios femininos e masculinos, eu faço uma reposição de testosterona aqui com gelzinho.
Que legal!
Porque também não pode tirar... Então eu tomo umas 20 pílulas por dia. De reposição hormonal e de vitamina D, porque quem mora em São Paulo tem que tomar, né? E várias vitaminas em show. Eu nem sei o que é que eu tomo mais.
Muita coisa.
Quanto mais a medicina avança, mais as pessoas mais maduras vão precisar comprar remédios para serem felizes. E menos chances no mercado de trabalho você jovem vai ter. Porque a gente vai te empurrar cada vez mais para baixo.
Posso esclarecer sobre reposição hormonal para os ouvintes burros?
Pode. Ah, gostei que a Maria já catou.
já peguei, ouvintes
burros.
Sabia
que eles me chamam na rua assim?
Jura?
É assim, ouvinte Leila, burro? Eu sou seu fã, eu sou um ouvinte burro. É desse jeito.
E me chamam de lobo. Porque eu chamo de lobas, de loba. Né? Ai, loba! Não sei o que. E as mais novas chamam de lobinhas. Seguinte, você tem três hormônios básicos lá no sistema da mulher: estrogênio, progesterona, testosterona. Falam hoje, os médicos muito de ciência falam que a gente não repor testosterona, que é um pouco perigoso, que nem os médicos sabem ainda. Então, cuida, mas você tá... Eu achei estranho você ter testosterona a mais, porque geralmente você vai baixando com a idade.
A minha tava muito alta e tava muito desregulada de tudo quando eu fui lá. Inclusive, eu estava entrando em processo de menopausa.
Nossa!
Bem adiantado, de tão...
Aí freou.
Foi, aí ele foi e falou, não, a menopausa normalmente são 40 anos após a sua primeira menstruação, normalmente.
40 anos após?
Então, menstruei com 13, então é mais ou menos 53, aí ele falou que pode vir 5 anos antes, 5 anos depois, mas é uma média isso, né? Aí ele falou, você tá com 42, eu tava 42, né? Então, não tá certo essa menopausa agora. Então, vamos tratar disso daí. Nossa, a minha menstruação melhorou muito, porque tava vindo desregulada uma hora dessa. Eu preocupada, eu só tava grávida, sabe? Assim, porque minha menstruação tava muito desregulada. Agora veio normalzinha, tá tudo certinho.
Então, o equilíbrio hormonal, ele vai ditar mesmo muita coisa. Mas tem muita gente que tá vendo que o mercado tá falando muito sobre isso. E aí, começa a aparecer um monte de produto. Eu já meti a boca num produto aqueles de pílula. Menolive, acho que uma coisa assim, e meto a boca mesmo. Eu falei assim, porque prometia, você vai repor. Eu vi a forma, é só erva. Sabe aquela coisa que Manda você comprar cápsula.
Fitoterápicos.
Só erva. E o fito-hormonal, ele ainda não resolve os problemas, que os sintomas mesmo reais da menopausa. Então, assim, a pessoa tá vendendo e vende um monte de cápsula. É, isso é uma enganação, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado, porque o hormônio é pra te salvar ou pra te destruir. Porque muito hormônio, você viu...
Precisa fazer muito exame, eu fiz tanto exame.
Então,
Você já tá na idade de fazer exame. Anote aí na conta, plano de saúde.
Plano de saúde, eu nem tenho plano de saúde, eu paguei os exames, caríssimo.
No doutor consulta.
Nem fui em doutor consulta, mulher, fui até em outro, porque era mais perto da minha casa, doutor consulta era até longe. Mas eu não fui nesse mais perto da minha casa, que não... Mas caro fazer exame de sangue, eu não sabia que era tão caro, não.
Muito caro. Tem que ter toda uma estrutura, tá, pra envelhecer.
Isso, isso é grana pra envelhecer. Ainda. Quer dizer, não
ainda
tem filho...
Ainda não, vou ter mesmo.
Não tem filho humano.
Tá ótimo, assim. Não, é Disney mesmo, eu acho que eu decidi.
É
Disney.
Então, o objetivo desse episódio, ele foi cumprido.
Não sei, se vier o publi, a gente muda aí, engravida e faz um Pampers e faz um Johnson, né? A gente bota essa criança pra trabalhar também.
E depois vai ser julgada pela Larissa Manoela. Gente, eu adoro a Larissa. Eu vejo desde pequenininha, mas eu não podia fazer essa piada.
Congelamento de óvulos é caro, mas você já viu o preço de fralda? Você já viu o preço de leite quando tem alergia?
Nossa!
Congelamento de óvulos é 3 anos de um ser humano.
É. Tá, então, assim, não, né?
Às vezes, mas nós vamos lutar na política.
Sim,
não que eu vá virar, mas eu vou lutar com as deputadas.
Galera do gabinete compartilhado já sabe dessa pauta que a gente fez chegar lá. Senador Alessandro Vieira, Tabata Amaral, já sabem dessa pauta. Vamos jogar aí pra frente, de repente. Mente. Isso tinha que ser política pública.
É, com certeza, mas a gente vai trabalhar, é claro. Congelamento de óvulos, mas muito mais congelamento de óvulos, tem outras coisas antes.
Antes. Né? E também equidade salarial também.
Porque a sua produtividade vai cair.
Tá vendo? Graças a Deus, virei humorista.
Porque você vai ficar cansada, exausta.
Acho que eu já tô
irritada.
Na menopausa, então.
Tem muito jovem que tá falando isso. Que eu falo na televisão dos sintomas, as pessoas escrevem. Acho que eu tô na menopausa.
Tô na menopausa.
Insônia, cansaço, irritabilidade.
Você encosto. Sabe que eu fiz um vídeo outro dia que gerou uma... Pode falar? Aqui, ainda
claro!
Pode falar? Teve uma polêmiquinha de um vídeo que eu fiz, que é... Eu faço vídeos de humor. E aí, eu tô conversando... No vídeo, eu tô conversando com uma amiga. Eu vou rir e... Ela, nossa, você fez xixi? Eu falei, é, mas eu tô de mods. Enfim, mods é absorvente, jovem.
Quem não sabe o que é mods.
E aí, tipo, várias fisioterapeutas jovens falaram assim: isso é um absurdo você tá falando de se rindo, porque você é incontinência urinária e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falo, aí uma outra mulher.
Mas, gente, a tua incontinência urinária não pode rir da tua?
É, aí eu fui. Outra vez, uma mulher falou assim: nossa, me chamou no direct. Ainda bem que você tá tratando isso com humor, porque eu fui procurar o tratamento disso quando eu passei a ver que isso daí era normal. Eu falei, incontinência urinária, ela é normal. Só que, não é que ela seja normal. Ela é uma...
Acontece.
Acontece, é da sua vida, e você vai lá e trata. E pronto, e acaba a incontinência urinária, assim como qualquer outro problema. Ela falou, e quando você falou, eu tive coragem de falar. E aí eu fui, porque eu vi que você tava rindo disso. Eu falei, ah, se ela tá rindo, é porque é tranquilo. Eu falei, óbvio que é tranquilo. Aí ela até hoje, ela pensa que eu tenho. Eu não tenho. Mas, se eu tivesse, eu iria tratar. E aí eu fui...
Fake news, né?
Aí eu falei com uma fisioterapeuta, né? Pra ver se tinha como prevenir isso. E ela falou que tem, né? Com os exercícios pélvicos. Enfim. E aí, inclusive agora, tô prevenindo a incontinência.
Nesse momento, tá piscando aí.
Ouvintes burros, você perde colágeno na vagina.
É.
Tá? Então, a perda, como eu falei, a perda de colágeno não é só no seu rosto. Não é só no seu bumbum. No, nem sei se bumbum. Mas não é. É em tudo. E na vagina você vai perder. O que que acontece? Por exemplo, musculação. A gente nem pensa em musculação pro braço. Mas o músculo, aquele que fica lá, no assoalho pélvico, ele vai enfraquecendo com o envelhecimento. Depois dos 40, 45. E aí, quando chega aqui na menopausa, geralmente, ou antes até, você tem os escapes de xixi. Por quê? Escapa xixi. Porque esse músculo aqui, ele não tá forte. Por isso que você tem que fazer o exercício pra fortalecer.
Faça agora o exercício, ouvinte.
Pressiona,
solta.
Você que falou de peido.
Pressiona.
Pressiona.
Solta.
Pressiona e como se fosse segurar um pum. A fisioterapeuta.
Ânus.
Porque é tudo o assoalho pélvico. O ânus até na frente. Então você tem que segurar quando tiver. Fica, soltou.
Solta. Fica, segurar, fica. Soltou. Solta. Se você fez esse exercício de prender o cu, comenta aí. Fala assim. Prendi. Escreva no comentário. Prendi.
Mas você vê, assoalho pélvico, colágeno vai perder lá também.
É.
E aí fica flácido, o xixi escapa. Você dá uma risada.
Mas é alegria que alegria que transborda.
Eu faço público até disso. Porque você não tá com o músculo forte.
Quando você espirra.
Então, mas aí, já ouvindo esse podcast, a pessoa já vai entender.
Cara, eu tô sabendo de várias coisas. De verdade, eu não sabia.
É, então são coisas normais no envelhecimento, né? São coisas normais do nosso corpo, que a gente tem que tratar isso com normalidade. Como ferros em sutiã, a gente não precisa ter.
Ferro,
eu gosto.
Os ferrinhos de sutiã.
É a coisa que segura pra mim.
Eu tenho, mas machuca, né? Porque ele sai.
Porque ele sai aqui fora. Aqui, ó. É mal costurado.
Com uma ferida no sovaco da pessoa. Então,
mas sabe que é uma coisa que o meu terapeuta disse, meu antigo terapeuta disse, que faz sentido nesse âmbito. Quando eu tinha falado sobre morte com ele, né? E ele falou assim: Leila, você acha que... Ele falou assim, fala uma coisa da natureza que te vem à cabeça. Aí eu, cachoeira. Ele, então, cachoeira é natureza. Tumor também é natureza. É isso.
Tumor?
Tumor é natureza. Tumor é natureza, cachoeira é natureza. A gente tava falando sobre morte. Que a morte faz parte da natureza. Incontinência urinária também é natureza. É. Assim como praia. Acontece e precisa ser discutido. Por que a gente só fala de praia? A gente não fala de continência urinária, a gente não fala de outras coisas. De envelhecer, que é natureza.
Então, mas quando você é jovem, você não tem as sacadas e a sabedoria, digamos assim, né? A maturidade, que é de entender as coisas e usar essa juventude, essa vitalidade do seu corpo de uma forma positiva. Fica bobeando, que nem um ouvinte burro aí. Fica bobeando, não presta atenção nas coisas que a Leila fala e ferrou. Aí vai chegar aqui, vai ver e vai falar, eu queria ter 20. Porque, no fundo, a pessoa que ela quer ter o corpo, a cabeça, você quer ter daqui.
Mas vocês não têm dinheiro. Alguém precisa falar. Essa é a parte boa. A gente costuma ter mais dinheiro que vocês. E aí a gente consegue dar uma revertida, dar uma adiada, uma coisa assim.
A
dar
Virginia,
colocar
vai mandar
Sculptra.
Uma mensagem, vai dizer, acho que não.
Colocar um Sculptra no rosto. Tem essas coisas de... Né? Tem essas ampolas maravilhosas. A
harmonização facial, que você vai ficar toda desfigurada.
É, mas eu gosto de Sculptra. Eu gosto de Sculptra e Ultraformer. É uma ampola de 3, 5 mil reais.
Sculptra é
5 mil reais?
3 a 5, tem gente cobrando 5. Aplicaram já?
Já, eu não pago.
Que uma ampola, diz que a Sabrina Sato tem no corpo todo, até agora, 75 ampolas de Sculptra. Que é de bioestimulador de colágeno. Isso é muito legal também. Porque dá um vício na
Mas
pele.
Você acha que a Sabrina, só por causa dessas ampolas, assim... A ampola ajuda.
Ajuda.
Mas a Sabrina faz exercício.
A Sabrina tem um chefe. Assim. Tem alimentação.
E ela sempre teve essa genética, né? A Sabrina, desde quando ela
estava musculosa,
que a gente viu, a Sabrina sempre foi essa pessoa, né? Outra coisa que eu li também, muito interessante, era assim... Eu li no Instagram, né? Passando assim. Não faça musculação para emagrecer. Não faço musculação para emagrecer, faço musculação para poder fazer xixi sozinho aos 80 anos.
Sim.
Gente, aquilo...
Isso aí explode a mente também.
Explodiu a minha cabeça aquilo. Eu falei, nossa, é verdade, porque meu pai hoje ele não consegue se sentar no vaso e se levantar sem precisar de muito apoio, né?
Tem
meu pai
também,
tem 80 anos.
Tem uma coisa que está sendo estudada, não sei se você já chegou na Maria, porque a Maria é bem mais especialista, fala disso na televisão, mas eu vi um médico... um geriatra falando que ainda está em estudo a relação entre malhar pernas, pessoas com pernas malhadas e pernas musculosas ao envelhecer não tem tido problema de memória.
Então, nossa, tentando... isso não vi, memória e perna.
Estão tentando entender a associação da perna malhada ao longo da vida, com a perda de memória na velhice.
Mas isso foi estudo mesmo?
Sim,
sério?
Foi um médico.
Ou foi da Jovem Pan?
Não, me respeita. Respeita a minha história. Mas foi um médico que comentou sobre isso e comentou sem certezas. Ele falou, ainda está em estudo essa correlação.
A gente anos 80, quando você nasceu, era aeróbica, coisa de exercício pela estética. Hoje, o que a gente sabe, é comprovadíssimo, quando eu mostrei o gráfico da perda muscular, depois dos 40, 42, 45, assim, vai começar a ter perda muscular mesmo, isso vai continuar, não vai parar, entendeu? Então, assim, esse músculo, ele segura o osso. Você tem um músculo aqui, Sim. Ele vai segurar o seu osso. Por que que os velhinhos, assim, o músculo vai fazendo assim, e o osso vai ficando mais poroso, porque não, vai, o cálcio vai, é osteoporose, não sei o que e tal. E aí ele quebra, quando a pessoa quebra a bacia e tal, cai sem fazer nada. Ela simplesmente, por quê? Porque o osso quebrou antes, porque não tem um músculo ajudando. Uhum. Então esses músculos no corpo todo vão ajudar o seu esqueleto, a sua estrutura esquelética, digamos assim. Não sei se fala assim. Então esse músculo é muito importante, ele tá potente. Ele tá, 2 vezes por semana, 30 minutos de exercício de peso. Pronto, exercício de repetição. É isso. Ou musculação ou pilates.
É.
É isso. Exatamente. Programação, planejamento.
Terminamos. Tudo faz sentido, né, na biologia. No final, tudo faz sentido.
Exatamente.
Sim.
É que ninguém pensa. Né? A gente não pensa nessa fase da vida. Por quê? Você tá com 20, você vai pensar. 30, vai pensar. Você pensa quando começa a dar problema.
É.
Quando você fica doente. É. Entendeu?
A galera pensa muito na previdência, né? Mas tem essa outra previdência aí que precisa cuidar. Bem cedo.
É isso.
Obrigada. Ah. Fala aí pra galera que tava no cativeiro, que não conhece vocês, porque tava em cativeiro. Como é que acha aí nas redes?
Sua mãe. Sua mãe é minha fã. E quando você me encontrar, vai tirar uma foto comigo que ela vai adorar. Na internet, no YouTube, em todos os lugares, Maria Cândida TV.
Maria Cândida.
Você vai lembrar porque eu... Vim da TV, né? Quer dizer, não é que eu vim, eu ainda estou na TV. Eu estou ainda, mas assim, eu nasci na época da... Né? Não é que eu nasci. Enfim, TV. Porque eu comecei a trabalhar na TV e é isso.
O meu Ariana Nutri Lambada, porque eu dançava lá, mentira.
Eu tava pensando que eu não sigo essa.
Ariana Nutri.
Ariana Nutri. Ariana com 2 N's, Nutri com 2 T's. Eu até queria pedir pros seus seguidores me seguirem. Por quê? Porque eu tô pra completar 1 milhão de seguidores. Né? Tá faltando 814 mil,
Porra,
eu acho.
Porra, gente.
Mas tá já chegando.
Bem pouquinho.
Tá já chegando.
Vamos lá.
E aí, eu queria que vocês me seguissem muito. Eu tô fazendo esses videozinhos sobre o nosso envelhecimento. Eu tô amando fazer isso. Porque é muito divertido também, né?
Sim.
É muito divertido a gente rir da cara da sociedade, né?
Sim.
Eu gosto.
E a Ariana posta umas coisas de pessoas cansadas, que eu tenho certeza que você jovem vai se identificar, porque você é cansado.
Exatamente. E então é isso, eu tô em cartaz com o meu show solo, aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, e também nos Estados Unidos.
E na França.
Na França eu não só tenho que aprender com ela falar francês. Que se chama De Repente 40. Ele só vai até esse ano, tá? Ele vai acabar esse ano, porque vai lançar o outro solo. Que depois vai vir De Repente 50, mas nesse mês ainda vai ter outro. Então, bora lá pros palcos assistir. Estou em cartaz aqui em São Paulo. E aí vocês procuram lá no meu Instagram, tem lá, pra me seguir. Aí você segue e vê, tá bom?
Ativa o sininho, isso.
Muito obrigada, minha gente.
Eu queria agradecer vocês pelo tempo, minhas convidadas também pelo tempo, pela generosidade... Sou muito fã de vocês duas, tá? Queria...
A gente também.
E é isso, gente. A gente encerra o programa com a mensagem desmotivacional do Bom Dia do Mal. Uma mensagem pra você sair cropando, mandando aí no grupo da família. A mensagem que encerra o programa hoje diz: a cada novo amanhã, há também uma nova dívida se formando. Tchau, pessoal.
Bom dia! Yeah.